Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate e separamos esse debate de hoje para prestar homenagem a pessoas importantes da sociedade civil, pessoas que desapareceram e quando desaparecem agora nesse período de coronavírus, é pior ainda, porque a gente não tem nem a condição de acompanhar, de observar que pessoas, muitas pessoas foram aos enterros, porque isso é proibido, e as pessoas estão sendo enterradas quase que sigilosamente. E por que não haver uma preocupação com as homenagens às pessoas que serviram a cidade, que fizeram o bem, que conviveram bem com as outras? Eu sempre, eu sei que vou contar com o professor Zenivaldo, com a minha prezada amiga também, Carmen Peixoto, para quando Leonardo Dantas morrer, a gente trabalhar para que ele seja nome de rua. Mas será que nós vamos conseguir isso? Porque alguém pode merecer mais ser nome de rua do que Leonardo Dantas, pelo amor à cidade, pelos livros que escreveu sobre ela, por conhecer toda a história dela, por divulgá-la. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de fazer nesse programa de hoje, prestar essas homenagens. Eu queria perguntar, começar com o próprio Leonardo Dantas, acabamos de ter a confirmação de que ele já está na linha. Por exemplo, um camarada da sociedade civil que conseguiu ser nome de uma avenida importante, Cruz Cabugá, e foi um comerciante. Tem muita coisa sobre a história de Cruz Cabugá, professor Leonardo? Ele foi uma pessoa de boa convivência? Como foi Cruz Cabugá, que era comerciante? Ele era comerciante de quê?
Cruz Cabugá era um importador e exportador. Uhum. Ele foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi o que saiu daqui em 1817 para conseguir uma aliança dos Estados Unidos com o governo da República de 1817. Uhum. Tentou inicialmente um contato com os maçons, não foi muito feliz, mas conseguiu arrecadar $1 milhão para uma armada para libertar Napoleão da ilha de Santa Helena. Então essa figura, o Cruz Cabugá, ele se torna nome de avenida, mas quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, o Zé Bonifácio escolhe como primeiro embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos.
Pronto, eu queria até aproveitar e citar aqui três desportistas que também foram empresários importantes, não os três, mas, por exemplo, Luiz Lacerda, um desportista, um empresário importante de Caruaru, Aristófanes de Andrade, presidente do Santa Cruz, foi vereador, mesmo assim acho que não conseguiu ser nome de rua, não temos rua aqui com o nome de Aristófanes. Mas me dizia, professor Zenivaldo, Rodomiro Silva, que o Santa Cruz só existe porque Aristófanes de Andrade existiu. Se não fosse Aristófanes de Andrade, o Santa Cruz não teria existido. Isso quem dizia era Valdomiro Silva, outro tricolor importante. José Porfírio de Andrade Moraes, que foi do Náutico. Me espanta, quando eu passo pela sede do Náutico, que eu não vejo um busto ali em homenagem a Zé Porfírio, pela grande ligação que ele tinha com o Náutico. Uma figura importante também na sociedade civil, como bancário, quase banqueiro. Mas o clube dele não presta a homenagem que ele merece. Bom, mas temos Carmen Peixoto. Eu ainda anotei aqui, Carmen, Ricardo Brenan, Engefrio, da Fonte, que morreram recentemente, José Rosenblit, pela elegância, pelo trabalho também com a nossa cultura. É muito bom lembrar dessas pessoas. Você destacaria quem nesse elenco, ou você teria mais outra pessoa, outras pessoas para acrescentar a essas que eu tentei improvisar por aqui?
E então, eu vou começar, Geraldo, com Ricardo Brenan. Brennan era um incentivador das artes. É, foi um empresário na indústria de cimento e energia, mas ele nos deixou assim, um grande legado na cultura e nas artes, que leva o seu nome, Instituto Ricardo Brennan. Então, ele era um amante das artes. Ele consolidou-se assim como um dos maiores colecionadores de armas brancas e objetos medievais. É uma beleza. Todo turista que der um Recife vai conhecer o Instituto Ricardo Brennan. Suas esculturas e quadros, como as obras de Fran Post, que mostra o Pernambuco holandês. Entende? É um legado que ele nos deixou e ele merece todas as nossas homenagens. Rosenblit, na área musical, ele foi importantíssimo nas gravações que os artistas faziam, na divulgação dos artistas, nas oportunidades que ele deu a cada cantor, a cada compositor para gravar suas músicas. Também é um legado muito grande na área artística. Tem nomes assim maravilhosos. Agora há pouco, por que a gente não falar em Aldir Blanc, que foi compositor e parceiro de João Bosco? Você lembra daquela música, O Bêbado e o Equilibrista, que foi assim, um sucesso na voz de Elis Regina, né? Tem também uma atriz, que é a Daisy Lucidi, que morreu também em abril com a Covid-19 e trabalhou em novelas como Paraíso Tropical, Datas e Beijos. Então, são pessoas assim, na área cultural e artística, que merecem toda a nossa homenagem e reverência pelo legado que eles nos deixou. Eles permanecem entre nós, eles vão, mas a sua memória tem de ser resgatada a cada dia por nós brasileiros, por nós pernambucanos.
O Carmen, você está falando aí, eu estou botando a cabeça para viajar, e veja como faz falta na paisagem da cidade José Pimentel, seu conterrâneo, né? Nosso querido companheiro por tanto tempo, né?
Meu conterrâneo. E assim, ele pode dizer que ele foi um lutador, mesmo um teimoso. Ele brigava assim para fazer teatro, para que o governo municipal, o estadual, desse condições para ele fazer teatro. Fez peças históricas e, claro, a maior delas foi a Paixão de Cristo. Até ele morrer, ele fez o Cristo já com 80 e tantos anos, ou 90 anos, mas foi até o final. Então, ele era teimoso no bom sentido. Ele participou de várias novelas em que eu estava aí na TV Jornal, fomos colegas, também fizemos programas musicais, tudo programas com conteúdo. Ele era na área cultural também, grande artista, é de Garanhuns, meu conterrâneo, e merece as nossas homenagens.
Meu professor Zé Nivaldo, no caso de Ricardo Brennan, para a gente ficar um pouco mais nesse quesito, até porque é uma memória recente e uma saudade recente.
Olha, Geraldo, é muito difícil a gente, para o historiador, fazer avaliações de pessoas que se foram recentemente, porque carrega uma carga de emoção muito grande, envolve parentes, amigos, descendentes, e aí a gente é tentado, né, ao elogio. Porque a emoção leva ao elogio.
Caiu, Zé Nivaldo. Daqui a pouco ele volta com a emoção dele. Então, o nosso Leonardo Dantas, Ricardo Brennan.
Ricardo Brennan é tão importante que Pernambuco é antes e depois de Ricardo Brennan. Uhum. Ricardo Brennan é um industrial. Ele projetou e construiu 18 fábricas. Não foram 18 apartamentos, foram 18 fábricas. Ele transformou a várzea num fundo agrícola, que era a usina São João da Várzea, num parque industrial. Quando chegou no final do século XX, Ricardo Brennand, que começou a sua coleção com 10 anos de idade, quando ele recebe o primeiro canivete, em 1937, ele já era um grande colecionador, porque o colecionismo inoculou nele e ele nunca mais se livrou de armas brancas do mundo. Então ele resolve criar um castelo, construir um castelo europeu em terras de São João da Várzea e com isso colocar a sua coleção de armas brancas. Quando ele estava no final do castelo, o Recife foi sondado para trazer uma grande exposição de Albert Ecaut. Eram 28 obras desse pintor de Maurício de Nassau, de João Maurício de Nassau, que esteve em Pernambuco em 1636 a 1644, que pertenciam ao Museu Nacional da Dinamarca. Exposição essa coordenada, vamos dizer, pelo vice-presidente da República, Marco Maciel. Marco Maciel vai a Ricardo Brennand e diz que não tem como trazer para Pernambuco uma coleção das 28 quadros. Era um quadro de 3 metros e 70 centímetros de altura. Então, Ricardo Brennand me convida para ir à Dinamarca com ele e lá nós convencemos que o Instituto Ricardo Brennand, que estava sendo criado, iria ter um espaço onde fosse possível a exposição a qualquer grande exposição de arte do mundo. E Ricardo Brennand, essa reunião foi no dia 12 de outubro, de setembro de 2001, e no dia 12 de setembro de 2002, Ricardo Brennand inaugura o Instituto Ricardo Brennand com a exposição de Albert Ecaut, que naquela época recebeu a visitação de 250 mil pessoas. Com isso, Ricardo Brennand cria o Instituto Ricardo Brennand, que hoje, até o último mês de março, pouco antes do fechamento por conta da pandemia, ele havia recebido 3 milhões e 98 mil pessoas que tiveram acesso de visitantes. Portanto, Ricardo Brennand construiu uma obra que aquilo que Carlos Pena Filho diz, do sonho dos homens, uma cidade se inventa, numa área de 67 mil metros quadrados, ele ergueu 8.081 metros quadrados de área construída. Então, este patrimônio coloca Pernambuco como o mais importante museu da América do Sul, segundo os sites de turismo, e dá a Pernambuco um outro espaço, uma outra dimensão. Hoje, o Instituto Ricardo Brennand possui 20 quadros do pintor Franz Post. Não é um pintor qualquer, é o primeiro pintor da escola flamenga que documenta em quadros, em telas de madeira, a paisagem das três Américas. É o primeiro grande pintor. Os quadros dele estão foram captados entre 1636 a 1644, mas ele continuou pintando a paisagem do Novo Mundo até a sua morte em 1680. Portanto, Ricardo Brennand, cada quadro desse hoje estão avaliados em milhões de dólares, não é milhares de dólares, são milhões de dólares cada quadro desse. Então, Ricardo Brennand deixou para Pernambuco o Instituto Ricardo Brennand com obras, por exemplo, os dois únicos canaletos, que é o pintor Antônio Canal, de Veneza existentes no Brasil estão no Instituto Ricardo Brennand. A réplica do Davi de Michelangelo, confeccionada em 1504, está no Instituto Ricardo Brennand. Essa escultura tem 7 metros e 15 centímetros de altura. O pensador de Rodin, que tem 3 metros e 62, também está no Instituto Ricardo Brennand. Então, é impossível você falar em simples palavras da obra de Ricardo Brennand. Além das 18 fábricas que ele construiu, além das fábricas que a família possui hoje, a fábrica de cimento de Sete Lagoas, a fábrica de cimento da Paraíba, as unidades de energia eólica, as unidades de energia, de energia hidráulica, Ricardo Brennand, ele foi aquela figura que depois se integrou na comunidade. Era um homem simples, era um homem que fazia feira semanal no mercado da Madalena. Era um homem que estava sempre no, até os últimos dias de vida, estava sempre nas ruas de Gravatá, conversando com um, conversando com outro. Era um empresário, talvez o maior empresário de Pernambuco, que não dispensava a sessão de si os domingos. Ele adorava. Era um verdadeiro festejo, todo mundo festejava Ricardo Brennand como um homem da cidade. Então, esta foi a grande perda. Ricardo Brennand, como eu já disse, ele marcou um tempo. Tempo de Pernambuco, antes e depois de Ricardo Brennand.
Deixa eu pedir permissão e licença à dama Carmen Peixoto para retomar com o professor Zé Nivaldo Júnior, porque houve uma desconexão aqui da linha. E quando a gente tentou retomar, já estava com outro comentarista, e notou que ele estava discursando o tempo todo, numa empolgação enorme, mas que ninguém ouviu nada do que ele disse. Professor, recupere uma parte de tanta coisa boa que o senhor disse aí na sua conversa, porque essa conversa, Geraldo, ficou só sendo sua.
Não sei onde foi que eu parei, né? eu ia no embalo e peguei o embalo e fui embora.
A gente pegou só aquela parte de que era difícil para um historiador, porque nós estávamos falando, vinha a memória dos amigos, etc. E daí teve o desaparecimento.
Isso. Então, Geraldo, é o seguinte. Sobre Brennand já foi muito bem falado sobre por Leonardo. Eu diria o seguinte, que as pessoas, veja, todo mundo, todo ser humano constrói sua própria história. Toda pessoa é importante na sua própria vida e na vida daquelas pessoas que estão perto dela. Então, nesse sentido, todos merecem as homenagens. Agora, alguns fazem da sua vida um trampolim para o bem comum. Essas que se dedicam a causas que vão além dos seus próprios interesses, geralmente se destacam e geralmente recebem homenagens, às vezes não recebem, são injustiçadas, algumas passam esquecidas a vida inteira, mas essas pessoas são aquelas que a gente pode dizer, são as especiais. São as que não pensam só no lucro, não pensam só nos seus próprios interesses, mas pensam nos outros. Isso envolve desde grandes empresários, como é o caso de Rosenblit, que foi falado aí, mas eu acho que cabe mais dizer sobre Rosenblit, porque ele era um empresário. Queria ganhar o dinheiro, é verdade, como todo empresário. Entretanto, a obra empresarial que ele faz é uma obra extremamente meritória. É uma obra que, naquele momento, provocava uma verdadeira ebulição cultural em Pernambuco. Dava oportunidade a inúmeros artistas, projetava o nome do estado. Então é muito diferente, por exemplo, de alguém que, sem querer desmerecer, de alguém que fabrica prego, por exemplo. É que o prego é importantíssimo, o prego vai sustentar isso, mas a obra de Rosenblit, ela era uma obra genérica e importante, como a do outro Brennand, que ficava do outro lado do Rio Primo, né? O Francisco Brennand. Francisco Brennand é um nome da maior dimensão em Pernambuco. Por quê? Porque não ficou em Pernambuco, levou o nome de Pernambuco para o mundo todo, com uma obra inédita, uma obra de gênio, né? Uma obra original. Então essas pessoas que dedicam sua vida ao bem comum, na política, eu vou citar Miguel Arraes e Frei Caneca, pessoas de tempos diferentes, né? Na música, um Nelson Ferreira e um Chico Sainz, por exemplo. Por que Chico Sainz é tão reverenciado? Porque naquele momento ele não representou apenas ele, representou um sentimento de uma geração, né? uma expressão da cultura do estado. E nesse sentido eu vou chamar a homenagem para aqueles anônimos mesmo. Os mestres de maracatu, aqueles que organizam o maracatu, né? A gente acha tão bonito o maracatu no carnaval, né? Mas ninguém se preocupa com quem está por trás daquele empreendimento. Ali teve gente, ali tem uma história, ali tem famílias que se dedicaram a isso, né? Alguns se destacam, como a do mestre Salustiano, que tem lá o seu espaço com toda dificuldade em Paulista, mas quantos ficam no anonimato? Né? Quantos organizadores de manifestações culturais, né? de música, de caboclinho, de coco de roda, essas coisas que fazem Pernambuco. Quantos artistas, você é um, Geraldo, que dá valor aos cantadores de cordel. Quanto valem essas pessoas para as suas comunidades? Como artistas, como alegradores, como intérpretes da vida. Então, esse sentido, né, que dá, por exemplo, Aristófanes de Andrade, que você falou aí. Aristófanes, eu acho exagero dizer que o Santa Cruz só existe por causa de Aristófanes. Claro que se não fosse Aristófanes, alguém teria ocupado o seu lugar tão bem, pior ou melhor. Entretanto, Aristófanes é um exemplo. Por quê? Porque grande parte da sua vida e das suas energias foram dedicadas a um interesse coletivo, assim como tantos outros. Então, essas pessoas merecem ser tratadas com todo carinho e com todo reconhecimento. Como, por exemplo, é o seu caso. Você vai além da sua obrigação de radialista.
Quer me matar?
Você faz um trabalho comunitário que... Posso lhe garantir, se depender de mim, nem tão cedo será esquecido.
Tá bom. Deixa eu voltar com o Carmen. No quesito Rosenblit, Carmen, a elegância de Rosenblit, eu me lembro que eu trabalhava em futebol. Sim. E Castilho era treinador do Sport. O Sport com um time péssimo naquele momento, jogando contra o 13 de Campina Grande, na Ilha do Retiro, acho que tinha mais ou menos uns 20 ou 30 torcedores, porque o time estava realmente muito por baixo. E o 13 de Campina Grande, nesse dia, vencendo o Sport por 3-0 aqui na Ilha do Retiro. Nesse tempo, o presidente do clube era Rosenblit e o presidente ficava sentado no banco ao lado dos jogadores reservas. E Castilho, goleiro, ex-goleiro, camarada agoniado, ele com tirava a camisa, corria para um lado, corria para outro, se ajoelhava na frente de Rosenblit e gritava: presidente, isso é um time de rapariga, presidente. Num barulho que o estado inteiro ouvia, e Rosenblit só olhando para a cara dele com aquela elegância. Essa foi a imagem que ficou de Rosenblit para mim, mas realmente merece muitas homenagens. Você que trabalha com elegância.
Ele era um homem elegante, um homem simples, que gostava. Eu fui algumas vezes na sua casa e mesmo na gravadora, ele recebia todos. E muitos, muitos artistas devem o seu sucesso, a sua ascensão a ele, a oportunidade que Rosenblit deu. gravando seus LPs também na época, né? Mas eu gostaria de lembrar ainda algo sobre Ricardo Brennan. Ricardo Brennan ajudou sua esposa no trabalho social. Aliás, ele se dedicou também muito ao trabalho social. Ele lutou pela criação do Instituto do Fígado, não é? Que não saiu até hoje, mas ele despendeu energia, despendeu recursos, junto também com o senhor João Carlos Parmendonça, e ajudou sua esposa no trabalho social. Quando ela ficou muito triste porque perdeu seu filho, então ele criou o Educandário Nossa Senhora do Rosário, que atende todas crianças e adolescentes ali da várzea, formando pessoas, educando pessoas. E ela é também de uma gentileza e de uma simplicidade como seu marido. E também ele ainda criou a capela Nossa Senhora das Graças, que é uma arquitetura linda, no estilo gótico, rodeada assim, por todo o campo, jardins verdejantes. Também com grandes obras de arte ali dentro da capela. Então, eu não queria esquecer de dizer isso de Ricardo Brennan. Mas queria lembrar também aqui o nosso grande teatrólogo, escritor, Ariano Suassuna.
Sim.
E por que não dizer pintor Ariano Suassuna? Né? Um homem inteligentíssimo, que tinha um humor em tudo que dizia, o que nos deixou de legado com seu movimento armorial, é algo imprescindível. Também é outro que merece nossas homenagens. Não sei se já tem um nome de rua, mas merece também um nome de rua. Ariano Suassuna, até hoje as suas obras são encenadas no teatro de todo o Brasil. Aliás, ele não é só conhecido aqui no Brasil. Suas peças também foram traduzidas para outras línguas. Então é outro que eu gostaria de lembrar. E também o desenhista e cartunista Daniel Azulay, uma beleza para as crianças. Ele tinha leucemia e contraiu o coronavírus. Ele fez personagens assim, incríveis, da turma do Lambi Lambi, né, que foi uma das suas grandes criações. Ele tinha um garoto que vinha de um circo, que sonhava com o poder de ser um grande mágico. Tinha o Piparote, a Ritinha, a namorada do Piparote, Damiana. Então, são também obras assim, inesquecíveis. Daniel Azulay, que nos deixou há pouco tempo.
O Carmen,
as perdas são muitas, mas eu também faço uma homenagem, porque esse coronavírus, ele trouxe algo assim, de novo, grandes, pequenos, fortes e fracos.
Uhum.
Ninguém se livra ou está livre de ser contagiado com essa doença. Uhum. Né? E a gente não sabe nem como sair dela, mas tem que sair responsavelmente. Então, nossa homenagem a esses médicos todos que estão aí na frente de batalha, porque é uma verdadeira batalha. Nós já tivemos grandes pandemias no mundo, como a peste negra, que foi uma coisa horrível no século XIV. Tivemos a gripe espanhola, que já foi de 1918 a 1920, que só em Nova York, num dia, matou 80 mil pessoas.
O Camilo,
então a gente sabe que essas pandemias e essas mortes, elas vêm levam pessoas queridas, algumas não pelo coronavírus e outras sim pelos coronavírus, e isso é uma perda, a gente diz uma perda irreparável, porque ninguém é igual a outro, ninguém substitui outro.
Uhum.
Por exemplo, eu também sou, vou unir minha voz a de Zé Nivaldo, né? Porque você está vivo. Eu não sei se eu vou morrer primeiro, talvez, mas você merece também todas as nossas homenagens, porque você é um homem que abre espaço aí para todas as pessoas, sem discriminação.
Carmen, deixa eu fazer o seguinte, para que as pessoas saibam que nós sem dúvida vamos esquecer nomes e não vamos ter espaço, porque é muita gente do bem. A gente perdeu muita gente boa ao longo desse tempo. Tem aqui, por exemplo, Raquel, está em Águas Belas, e diz: conheci Ricardo Brennan, que bom ouvir vocês falando bem dele. Maria está no Pina, diz: não esqueça de falar de Raimundo da Fonte. Eu gostava muito de que vocês contassem alguma coisa sobre ele. Tem Zé Carlos, de São Lourenço da Mata. Fale de Dom Helder. Aí já entra na questão política, tem André. Fale de Marcos Freire. Aí já tem, fale do Dr. Cid. Por exemplo, a elegância do Dr. Cid, que daqui a pouco certamente o Carmen pode falar também. A gente está tentando ficar com a sociedade civil, mas não dá para não falar dessas pessoas. E eu queria, por gentileza, passar um pouco para o nosso Leonardo, que conviveu também pessoalmente com Rosenblit, foi diretor da gravadora, ainda com Rosenblit vivo. Quer falar um pouco dele, não é, professor Leonardo?
Olha, Zé Rosenblit, ele estava acima do bem e do mal. Você olha, você vê Zé Rosenblit com a elegância dele como diretor do Esporte Clube, presidente do Esporte Clube, época em que o esporte tinha grandes carnavais com a orquestra de Nelson Ferreira, com a orquestra de Erlon Chaves. Eu me lembro todas essas senhoras que na época eram crianças em cima da mesa brincando nas matinês, nas festas do esporte. Mas lembro Zé Rosenblit, aquele que abriu o Nordeste para o Brasil todo. Zé Rosenblit, eu sou suspeito de falar, porque eu produzi na Rosenblit 5 discos do Baile da Saudade. Produzi na Rosenblit um disco que antológico, ainda hoje estudado, que é o Frevo Vivo de Levino Ferreira. Produzi na Rosenblit o Carnaval dos Irmãos Valença, o Carnavalença. Eu fui o produtor que mais gravei Expedito Baracho. Expedito Baracho gravou comigo 3 LPs do Baile da Saudade e gravou 1 LP dos Irmãos Valença. Então, acompanhei as gravações do LP Ciranda, acompanhei a gravação do LP de Viola Versa Viola com os cantadores. Acompanhei também as gravações do Pastoril do Velho Faceta. Então eram coisas que hoje estão desaparecidas, mas que só existiram por conta de Zé Rosenblit. E só estão ainda ao alcance de todos nós por conta do seu filho Hélio, que foi o grande, vamos dizer, cuidador do acervo da Rosenblit, e de João Florentino, que com a Condil ele conseguiu preservar o que a Mucambo deixou. A Mucambo era tão importante para o carnaval brasileiro que foi a primeira gravadora a gravar um LP com uma escola, um bloco de samba. Por exemplo, o Bafo da Onça, o Cacique de Ramos, foi lançado pela Rosenblit. Aquele sucesso, A Índia Vai Ter Nenê, com Dicinha Batista, também foi a Rosenblit. Os sambas antológicos de Capiba, Cais do Porto, A Mesma Rosa Amarela, lançados pela Rosenblit. Rosenblit também chegou a gravar o campeonato do Brasil de 1958, com a gravação em disco dos Gorros do Brasil. Rosenblit chegou também a gravar, como eu já disse, os Caboclinhos. Rosenblit chegou a gravar uma publicação minha, que foi o Frevo, o Ritmos e Dança Frevo Pernambucano. Rosenblit chegou a gravar foi o primeiro a pensar na gravação dos poemas de Ascenso Ferreira por ele mesmo. Porque um poema de Ascenso Ferreira só tem importância se for recitado por ele mesmo. Então, Zé Rosenblit, como se chama aquele Cabeleira do Zezé, e outros tantos, todos sucessos do Rio de Janeiro, e mais, Zé Rosenblit foi o primeiro a gravar Máscara Negra, em 1970. Então, Zé Rosenblit não era só um dirigente do Esporte Clube do Recife. Zé Rosenblit era um marco da cultura,
você, inclusive, professor,
do Nordeste, do Brasil.
Quando você fala
depois que ele faleceu, nunca mais se ouviu a gravação de um caboclinho, de um maracatu, de um bloco. Por exemplo, a evocação gravada em 1957 pela Mucambo foi a campeã do carnaval brasileiro daquele ano. Destronando os mais importantes compositores do carnaval carioca.
Pronto,
inclusive o baiano.
Deixa eu lhe chamar, por gentileza, para pedir o nosso comercial, para a gente voltar já para o último intervalo. Tomamos conhecimento aqui nesse programa, e acho que foi Teles aqui com o Leonardo Dantas que nos trouxeram a informação de que Máscara Negra, que o Brasil inteiro cantou, foi gravada aqui na Mucambo. E como foi que Rosenblit soube? Diz que ele estava vendo um programa desses tapes de televisão e Zequete reclamando que queria gravar a música dele, ninguém gravava, ele disse, ligou para Zequete e disse, venha gravar aqui. Então tem um Fazendo História aqui com Zequete e Máscara Negra, escute.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, Fazendo História.
Eu fiz assim, alguns números assim, de carnavalescos, mas muitos poucos fizeram sucesso. A Máscara Negra, evidentemente, foi a música de maior sucesso na minha carreira musical.
Tanto riso, ó, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão.
Rádio Jornal.
Alguém nos cobra aqui que fale de Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi é muito lembrado, não tem nenhuma injustiça com o Reginaldo. Ele é muito lembrado, vai ter brevemente uma estátua ali nos Coelhos, uma homenagem que o prefeito Geraldo Júlio disse que a prefeitura do Recife vai fazer. E foi filme, foi um bocado de coisa. Reginaldo Rossi está muito vivo na nossa memória. Mas tem um nome, meu prezado professor José Nivaldo Júnior, que a gente não pode esquecer. Eu tinha anotado aqui e, de repente, entra Alberto Lima de Olinda e diz, por favor, não esqueçam de Dr. Edson Mororó Moura. Além do grande empresário que foi Edson Mororó, acho que Carmen Peixoto depois pode falar de um trabalho social da esposa do Dr. Edson, que também parece morreu recentemente, morreu sim, e foi muito festejada a vida inteira pelo belo trabalho social que ela fazia, especialmente na cidade dela, Belo Jardim. Edson Mororó Moura não merece muitos aplausos, professor Zé Nivaldo?
Olha, Geraldo, merece. Ele fez, partindo de Belo Jardim, né, lá do interior, que aparentemente não tinha nenhuma vocação energética, né, para criar uma marca mundial. Criar uma marca que está presente em veículos do mundo inteiro, criar empresas que são referências não apenas em Pernambuco, no Brasil, e que são respeitadas no exterior. Ele representa um símbolo, um dos muitos símbolos da capacidade empreendedora do povo pernambucano, da capacidade de, aqui em Pernambuco, sem abandonar as raízes,
Essa admiração eu tenho por Edson e tenho por outros empreendedores que não abandonam as suas origens, que ficam aqui e daqui falam para o mundo como o Sistema Jornal do Comércio, né, ou exportam para o mundo, como é o caso das baterias Moura. Agora, para não ficar nesses nomes, olha, esse debate renderia horas, dias e semanas. Porque enquanto você lembrava de Edson Mororó, eu lembrava de seu Francisco Vita. Teve uma época na cidade, aí você pegou essa época, eu peguei, Carmen pegou, Leonardo pegou, que a Fratelli Vita era uma referência geográfica. Vocês diziam, não, é para lá da Fratelli Vita, é para cá da Fratelli Vita. Não era a Católica que era a referência daquela região, não, da Soledade, era a Fratelli Vita, né? Avenida Conde da Boa Vista, durante muito tempo, foi a avenida que passava perto da Fratelli Vita. Que estava presente nos meios de comunicação, eu me lembro de um programa de televisão que era o Cirquinho Fratelli Vita, que patrocinava, né, uma grande parte daqueles programas ao vivo, que Fernando Castelão, por exemplo, puxando para a comunicação. Olha, se você puxar esse fio das homenagens, Geraldo, é uma coisa, como disse o ministro uma vez sobre escândalo, você puxa uma pena e vem uma galinha, puxa a galinha e vem o galinheiro, porque tem muita gente que merece homenagem, tem muita gente que se sacrificou pelo coletivo, alguns até que deram a sua própria vida, alguns que transformaram, eu estou esquecido do nome, Carmen Peixoto vai lembrar rapidinho, aquela Esther Soto, né, que, do trabalho do Hospital do Câncer, por exemplo, é uma coisa extraordinária. Quantas pessoas fazem trabalho coletivo, Altino Ventura, o nosso Fernando Figueira, o fundador do IMIP, por exemplo, né? São pessoas que dedicam a sua vida, a sua própria profissão, mas no fim de semana, ao invés de ir para simplesmente para o lazer ou dividir com a família os momentos de tranquilidade, dedicam uma parte de suas energias ao bem comum. Essas pessoas é que realmente merecem a homenagem e o reconhecimento da coletividade.
Deixa eu falar de um conterrâneo seu também, uma figura importante, empreendedor, vendendo bacalhau em Caruaru, passou a ser o maior vendedor de bacalhau do Brasil, Luiz Lacerda, de Limoeiro, não é isso?
Olha, eu sinceramente, Geraldo, não sei, pensei, sim, que ele era de Caruaru.
Não, de Limoeiro, né? Porque
pensei que ele era de Caruaru.
Eu li a biografia.
Não sei essa origem, viu? De Luiz Lacerda.
A nossa bota um retorno para ele. A nossa Ana Lima fez a biografia dele, eu comprei o livro. E ele nasceu em Caruaru, nasceu em Limoeiro. De Limoeiro, ele vinha com o pai comprar bacalhau aqui no Cais do Porto. O bacalhau chegava da Noruega e ele dizia para o pai: papai, por que, é que a gente não compra logo na Noruega? O pai dizia: você é doido, menino. Quando o pai morreu, ele seguiu com o negócio, se mudou para Caruaru Em Caruaru passou a ser o maior vendedor de bacalhau do Brasil, Luiz Lacerda, que era também uma figura muito boa, que trabalhou com comunicação, dono da Rádio Liberdade, foi presidente do Central por muito tempo, o campo é uma homenagem a ele, porque ele praticamente fez o estádio, então é outra figura da melhor qualidade, foi uma figura da melhor qualidade que ninguém pode esquecer.
Pois é, colocadas na Europa, no Oriente, onde quer que seja, vão encantar. Por quê? Porque é o legítimo talento pernambucano que foi, para não falar em Luiz Gonzaga, para não falar em outros tantos nomes da música, e outros que ainda estão aí, né, enriquecendo a nossa cena cultural. Então nós somos, na verdade, privilegiados. Pernambuco é um estado privilegiado, porque tem figuras históricas marcantes, Tem intelectuais marcantes. Como falar na intelectualidade sem falar em Joaquim Nabuco, sem falar em Gilberto Freire, né? Pessoas que são reconhecidas mundialmente. Onde você chega, encontra o respeito a essas personalidades. Então, isso é o que faz a identidade de Pernambuco ser diferente da identidade de todos os estados do Brasil. O quê? A sua história construída pelo heroísmo do seu povo, a sua grandeza construída pelo trabalho do seu povo e as suas referências construídas pelo talento individual e pelo trabalho e pela generosidade de alguns filhos da terra e alguns filhos que esta terra generosamente adotou.
Bom, nós só temos 2 minutos de programa, vamos derrubar logo os dois homens e deixar para Carmen Peixoto, professora de elegância, professora de etiquetas, concluir com alguma lembrança, jornalista, atriz, a gota serena. Carmen Peixoto.
Eu queria somente falar um pouquinho sobre Jaime da Fonte, porque quem não se lembra da inseticida que a gente chamava Espiral Sentinela? Foi o primeiro produto industrial lançado aqui no Nordeste, por Raimundo da Fonte. Ele nasceu no Recife, né, e estudou na Faculdade de Direito, e lançou no Rio de Janeiro Espiral Alerta, e se tornou o maior fabricante do segmento no gênero. E grandes e grandes indústrias que ele tem. A gente passaria o tempo inteiro falando aqui, lembrando todos esses nomes, lembrando Gilberto Freire, já seria uma outra, Casa Grande Senzala, outro livro que ganhou o mundo inteiro, o Valdemar de Oliveira, diretor de teatro, que nos deu um teatro de presente. Então, são muitas as pessoas que a gente pode agradecer pelo legado histórico e cultural, literário, que deixou para Pernambuco.
Então, tá certo. A gente agradece a Carmen Peixoto, jornalista, atriz, professora de comunicação, muitas coisas mais. Agradece ao professor Zé Nivaldo Júnior, publicitário, comunicador, escritor, intelectual da Academia Pernambucana de Letras. Agradece a Leonardo Dantas, escritor de muitos livros, professor, jornalista, tudo gente da melhor qualidade. Nós então enriquecemos certamente a cabeça de muita gente com informações. Nem reclame de que a gente esqueceu, tem muita gente, porque também não cabia em uma hora de duração de programa. Isso foi citado inclusive já pelo nosso José Nivaldo Júnior. Muito obrigado, minha gente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.